Amém. Queridos, vamos para a palavra? Queria que você abrisse comigo, por favor, no livro de Efésios, capítulo 4. E versículo 21 em diante. Enquanto você procura, só quero comentar um pouquinho com você como é que foi a nossa chegada na UDF. Eu trabalhava em sou de Joinville, Santa Catarina, trabalhava em ferramentaria, 22 anos de ferramentaria, comecei como faxineiro, depois fui para torneiro, depois para fresador, programador, projetos e desenvolvimento, os últimos 10 anos como gestão. E nos últimos 10 anos também começamos a receber da Universidade da Família algumas instruções. O primeiro curso que fizemos foi Educação de Filhos, quando a minha filha tinha 6 meses, e depois foi o CROWN. Eu queria só aproveitar e falar um pouquinho do CROWN, né, porque vai ter um treinamento do CROWN. E quando nós fizemos o CROWN, querido, a nossa vida mudou completamente. Quando eu entendi que os princípios bíblicos, aliás, desculpa, quando a minha vida financeira afetava a minha comunhão com Deus, e como estava a minha vida financeira e estava em relação aos padrões de Deus, a palavra, eu com a minha esposa entramos num desespero, queridos. Fomos profundamente confrontados por Deus, profundamente mesmo, caímos num choro, caímos, Senhor, dai-nos uma solução, dai-nos uma luz, a tua palavra é a luz, nos ensina, nos ajuda a sair da situação que a gente está. Na época eu estava usando cheque especial, meu limite era R$ 900, R$ 800, eu não lembro, e ficava 3, 4 dias positivo, depois ficava o mês inteiro negativo, porque algumas coisas erradas que eu tinha feito, que eu não quero entrar em detalhes porque eu preciso entrar na palavra. Nós pegamos e colocamos um propósito com Deus. Eu tinha um carro na época, uma cicatriz, sabe o que é cicatriz, né? É um escorte. E eu pensei, vou vender a cicatriz, né, para regularizar minhas contas, tudo tal, e Deus entrou com provisão. Nós acertamos a nossa vida financeira e desde lá adotamos os princípios financeiros de Deus na nossa vida. Eu digo para você que desde 2003 eu não trabalho com cartão, está lá disponível, não trabalho com cheque, está lá disponível, sou normal, não compro financiado e Deus nos deu a liberdade financeira. Então, se você está com um problema financeiro, eu digo para você que na palavra existe a solução para a sua vida. A finança, só para você ter uma ideia, é 85%, isso é dados reais, atuais. 85% das famílias brasileiras estão com problemas financeiros. E a Igreja de Jesus Cristo, infelizmente, não está isenta, não está fora. E ali tem ensinamentos e práticos. E ensinamentos teóricos para que todos nós possamos alcançar esse objetivo, que ele não está ligado com quanto você ganha, mas na forma que você aplica os princípios de Deus na tua vida. Amém, queridos? Então aproveite essa ferramenta. Depois fizemos, em 2008, fizemos Hombridade. E quando eu fiz o curso de Hombridade, eu fui entender de uma forma mais clara aquele texto da palavra que diz assim: estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação. Porque eu tinha alguns pecados de estimação, algumas coisinhas que estava dentro do coração, onde estava chaveado, guardado há muitos anos, e no curso da Hombridade Deus abriu o meu entendimento, o Espírito Santo me convenceu de uma forma muito clara, e eu saí daquelas 12 semanas um novo homem. E eu precisava, queria ministrar, mas não tinha coragem porque não me sentia apto, não me sentia preparado para poder ministrar a vida dos homens. E nesse tempo, era junho, surgiu um treinamento lá na UDF, e eu com a Gladys falei, vamos amor para esse treinamento, porque Deus pode falar conosco lá e direcionar se é ou não é para a gente estar ministrando. E quando a gente foi, nós somos profundamente, mais uma vez, trabalhados por Deus. Foram 700 quilômetros, que parecia 70 quilômetros, que o nosso desejo era chegar logo para começar a trabalhar, e começamos a ministrar. Eu lembro que a gente ministrou no colégio com 10 homens. Queridos, aqueles homens, nós não conseguia fazer o lanche porque o Espírito Santo tomava a sala, era gente abrindo o coração, era gente colocando os pecados na cruz de Cristo, e foi tremendo o que Deus fez. Aí depois a gente já exagerou um pouquinho, né? Eu peguei 5 grupos durante a semana e começamos a trabalhar em 3 cidades, e desde lá a gente nunca mais parou. E há 2 anos atrás, 3 anos agora atrás, o Senhor começou a fazer um trabalho na minha vida para tirar a graxa do sangue, né? porque apaixonado por ferramentaria. Eu acordava 2 horas da manhã, não tinha sono, pegava a minha moto, ia para a ferramentaria para trabalhar, porque aquilo para mim não era peso, eu amava fazer aquilo. E Deus veio num processo, tirando, 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 até que eu entendi o chamado de Deus, e o pastor Zé Maria nos chamou, e estamos aí trabalhando agora 1 ano e 1 mês na UDF de forma integral. Então tem sido um período maravilhoso. Queridos, nós temos sido abençoados por Deus, temos visto homens e mulheres recebendo algo precioso do Senhor. Só para contar um testemunho para vocês, de 5 minutos, queridos. Nós estávamos no Encontro Nacional. Alguém foi no Encontro Nacional aqui? E chegou uma irmã lá de Curitiba, que tem uma loja, e ela estava com o livro de Mulher Única em cima da mesa. E ela pegou, aí chegou uma cliente para comprar alguma coisa na loja dela, viu o livro e perguntou o que que era aquele livro, o que tratava aquele livro. Ela falou, ah, de um curso assim, 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 e para coincidência, na cristocidência, tinha uma formatura em breve. E ela convidou essa cliente para estar nessa formatura. E a cliente foi na formatura e foi tocada por Deus, pelos testemunhos que tinham acontecido. E perguntou se podia participar de um pequeno grupo. Aí ela entrou num pequeno grupo que foi começando a ser confrontada por Deus. Porque ela trabalhava numa empresa e há 8 anos o dono da empresa largou a mulher para viver com ela. E ela foi ver que ela tinha destruído uma família e tinha sido um instrumento de Satanás. Ela tinha trazido maldição para dentro da vida dela. E ela se arrependeu de maneira profunda. Rompeu o relacionamento, querido. Se no dia da formatura ela testemunhou. E esse cara foi na formatura. E chegou na formatura e pediu o microfone. A líder ficou desesperada. O que que esse cara vai falar no microfone? E ele pega o microfone e diz assim, ó. Ela ministrou na minha vida. Eu me arrependi. Eu estou voltando para minha cidade para tentar reconciliar o meu primeiro casamento. Isso é só Deus que faz, querido. Então a gente tem presenciado a ação de Deus na vida e nos corações. Nós tivemos um pequeno grupo ano passado onde um homem de mais de 60 anos, com toda a experiência que tem, querido, estava no segundo casamento e tinha feito, quando chegou na aula de pais ausentes, ele procurou seus filhos, que já estavam casados e com filhos também. E falou assim, filho, eu quero te pedir perdão, porque eu fui um pai ausente. Ele falou, pai, não foi ausente, o pai estava em casa sempre com a gente. Eu estava de corpo presente, mas eu nunca dei a atenção que vocês precisavam ter. Eu nunca dei ouvido que vocês precisavam para vocês falar. Eu nunca prestei atenção na vida de vocês como eu deveria. E Deus foi tratando, querido. Esse homem e os filhos vendo isso foram impactados pelo Senhor. Somente Jesus pode fazer isso. Amém, queridos? Vamos para a palavra? Se é que tendes ouvido e neles foste ensinados, como está a verdade em Jesus, que quando ao trato passado vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Despojarmos do velho homem e nos tornar um novo homem. Eu peguei esse tema, Homem de Verdade, que lançou um livro agora chamado Homem de Verdade, e eu li esse livro e eu fiquei muito tocado por esse livro, porque ele fala e nos leva e nos dirige a sermos um homem, dá um caminho, uma direção para sermos um homem de verdade. Eu peguei um pouquinho só dele para poder compartilhar um pouquinho com você. E antes de eu chegar no tópico, eu queria só conversar com você o porquê que nós precisamos investir em homem. O porquê que nós precisamos trabalhar com homem. Quando eu vejo aqui 100 homens reunidos buscando algo de Deus, o meu coração se alegra, porque eu sou apaixonado por homem, no bom sentido, tá, queridos? Deus colocou essa paixão por homem, por ver a hombridade de Deus poder ser estabelecida na vida do homem. Só para você ter uma ideia, na nossa nação, querido, existe mais de 500 mil homens presos. 500 mil homens. Qual que é a população de Araras aqui? 140 mil. São praticamente quase quatro Araras de homens presos, queridos, na nossa nação. As mulheres chegam a 36 mil, para vocês terem uma ideia, no último ano aumentou 252% a quantidade de mulheres presas. Satanás tem investido na vida do homem, porque como foi falado aqui que Deus é o cabeça, Jesus Cristo é a nossa cabeça e nós somos a cabeça da nossa esposa, da nossa família. Se destrói o cabeça, ele destrói a família. Se você olhar os noticiários da nossa televisão, as mortes que acontecem em São Paulo, principalmente na grande São Paulo à noite, quem que mais morre, homem ou mulher? É o homem. Então Satanás tem investido pesado, então nós entendemos que é uma conspiração maligna em cima do homem, mas eu louvo a Deus porque Deus tem trazido muitos homens a ser homem de verdade. Porque não basta ser somente ser do sexo masculino, nós precisamos ser homem. E o homem precisa assumir o seu papel. Deus desenhou algo especial para nós, querido. Quando Deus começou o seu projeto, ele começou com Adão, um homem. Quando ele queria restabelecer um povo, guardar um povo no dilúvio, lá na época que ele estava triste com a nação, ele chamou um homem, e esse homem levou quem para a arca? A sua família. Depois passou um tempo, ele queria erguer uma nação para ele, um povo para ele, para a vinda do Messias, chamou novamente um homem, a vida de Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Passou-se anos, querido, quando o povo foi para o Egito, ficou lá no Egito como escravo, ele chamou novamente um homem, que chama Moisés, para retirar o povo e levar para a terra prometida. Passou-se muitos anos, eu não vou detalhar, foi Daniel, foi tantos homens de Deus que teve. Ele enviou novamente um homem, que se chama Jesus Cristo, para vir salvar a humanidade. Jesus Cristo chamou 12 homens para levantar um exército, e nós hoje fazemos parte dessa descendência. Então Deus quer que eu e você façamos a diferença. Agora você me pergunta, Deus é machista? Não, queridos. A mulher, ela é a nossa auxiliadora, a adjuntora, alguém que está junto com a gente. A Bíblia diz lá em 1 de Pedro 3 e 7 que se nós não tratá-la como um vaso mais frágil, com carinho, com a atenção que ela merece, as nossas orações são impedidas. Então nós precisamos ser homem que ela está esperando ter. Por isso que quando você fala de submissão para a mulher, ela fica desesperada. Por quê? Porque os maridos não têm uma missão, não têm uma direção. E Deus está levantando eu e você para fazermos diferença. Sabe, eu creio tanto, querido, eu creio tanto nisso, que Deus está levantando um exército nessa época, na nossa geração, para trazer a família aos princípios, aos pés de Cristo. E por isso que eu e você precisamos ser um homem de verdade. Amém, queridos? O primeiro tópico que eu queria tratar com você, o conceito de homem, né? A liderança de nosso país está péssima. Não somente no governo, na política, mas também aonde? No comércio, no proletariado, na prestação de serviço, na indústria, na educação, em outras instituições. Você vai contratar alguém para trabalhar na tua casa, se você pagar ele todinho, um pedreiro, por exemplo, ele já não vem mais. Você vai colocar alguém no teu carro na oficina, você não sabe se o cara vai colocar uma peça nova ou uma peça velha. Você vai colocar alguém como liderança na sua igreja, você não sabe qual é a intenção do coração dessa pessoa. Nós estamos vivendo uma época onde o homem não tem sido responsável, não tem se considerado como imagem e semelhança de Cristo e tem se afastado do projeto de Deus. Por isso que isso acontece. O problema da nossa nação não é econômico, o problema da nossa nação é espiritual. A hora que nós realmente buscarmos a Deus de todo o coração, sermos o pai que devemos ser o homem na sociedade que devemos ser, lá na empresa, se nós formos honestos e representarmos Jesus Cristo, as coisas vão mudar. Então esse conceito de homem, você olha para a mídia, o que é o homem para a mídia? Você olha filme ou aquele cara grandão, aquele cara que mata todo mundo, que destrói todo mundo, ou é aquele cara garanhão que fica com toda a mulherada, mas algo que você vê, poxa, de caráter, um homem que fala a verdade, um homem que marcou um compromisso e honra, um homem que pega os seus filhos, assenta ao redor da sua mesa. Nós tivemos agora um trabalho sobre restabelecer o princípio da fé no lar, né, que é algo tão antigo, querido, 4.000 anos atrás, lembra? Moisés escreve lá, sentado na sua mesa, andando pelo caminho, colocai numbrais da sua porta, falando de Deus em todo tempo. É tão antigo, só que foi abandonado por um tempo, por muitas pessoas. Então nós precisamos restabelecer isso. As pessoas são motivadas pelo que elas acham que é importante, seja essa pressão verdadeira ou não. A Bíblia coloca essa forma, porque como imagina sua alma, assim ele São, o que, que são motivadas? A Bíblia diz lá em Provérbios que o tolo faz o que é reto aos seus próprios olhos. Então a pessoa tem o seu conceito e ela quer ser feliz daquele conceito e eu preciso aceitar essa pessoa daquele jeito que ela é. Deus aceita, ama ela do jeito que ela é. Mas quando vem Deus para o coração dessa vida, Deus transforma em quem Ele quer que ela seja. E o que, que acontece, queridos? Os homens da nossa nação têm querido, estão querendo que as pessoas se adaptem, a igreja se adapte a como eles são. E os princípios de Deus são imutáveis. Nós estamos hoje no tempo contemporâneo, as formas de nós ministrarmos, de falarmos, temos aí multimídia, internet, mensagem, temos tantas coisas, é blog, isso alterou. A forma de nós chegarmos nas pessoas tem muitas formas, estamos aí com o Mega Voice, que joga os radinhos lá no Ribeirinho, radinho que é para luz solar, para as pessoas ouvirem o encontro com a palavra, tem muitas funções. É os cursos que estão vindo aí na nossa geração, Deus tem nos abençoado com o conhecimento, mas o princípio de Deus é imutável. O que era mentira lá no passado é mentira hoje. O que é pecado lá no passado continua hoje e vai continuar sendo até o Cristo voltar. Então nós precisamos adotar esse princípio para que a nossa geração, a nossa nação seja influenciada. Abraão decidiu ser diferente. Abraão decidiu olhar para Cristo, saiu da sua terra e da sua parentela e viveu um cristianismo. A Bíblia diz que por causa dele todas as famílias são benditas. Veio Isaac depois dele, veio Jacó, veio gerações que estão sendo levadas, Jesus Cristo veio daquela geração. E nós precisamos pensar assim, querido, quando eu penso em geração, eu não penso na minha filha, eu penso no meu bisneto. Sabe, queridos, nós temos que pensar lá para frente. Às vezes a gente pega uma visão tão imediatista, mas eu quero olhar lá para o meu bisneto, que o meu bisneto vai olhar, vai chegar e vai dizer para o meu neto, e vai dizer assim, o meu bisavô plantou Jesus no coração do meu avô, que plantou no coração do meu pai, que plantou no coração do filho e agora está na minha geração. É isso que nós temos que crer. Por isso que eu tenho que ser um homem de verdade. Eu não posso fazer as coisas motivadas pelo que eu acho importante, mas pelo que é importante. Porque a verdade de Deus, ela é imutável. Por isso que eu preciso me despojar do velho homem e me transformar num novo homem. É uma nova época, um novo tempo. Eu preciso decidir. Eu preciso ser que nem Josué. Vocês fazem o que vocês querem fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Você é a autoridade na sua casa. Você é o homem da casa. Se você é solteiro, um dia que você casar, você vai ser o homem da sua casa, o sacerdote, o responsável, o cabeça. Não importa o que os outros pensam, pega essa palavra, querido. Medita dela de dia e de noite. Guarda essa palavra no coração e nunca os teus caminhos serão tortos, serão sempre retos. Deus não promete para nós que nós vamos ter dificuldade, mas Ele sempre diz, na dificuldade eu vou estar com você. Eis que estareis convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe, tem um projeto que a gente chama Deus Provedor, e quando eu vejo aquela cena de Abraão, lá com o menino, querido, lá no altar, que ele vai amarrar Isaac. E Isaac não entende o porquê. Aí Isaac pergunta para ele, por quê, pai? Por que isso? Por quê? Ele falou assim, que vai ressuscitar, mas por quê? Porque ele prometeu. Aquilo para mim é muito forte. Ele olha para Isaac, Deus prometeu. E eu creio, lá em Hebreus fala assim que ele cria, que Deus poderia levantar Isaac das cinzas. Essa fé que nós temos que ter no coração. Essa fé, essa determinação como homem de verdade, como sacerdote, como pai, como alguém lá na empresa, não importa se os outros roubam, se outro tira xerox, se outro liga dali, se outro engana, se outro está flertando com a menina, eu vou decidir. José decidiu, querido. A esposa de Potifar estava dando em cima dele direto, mas ele falou assim, pecaria eu contra o meu Deus? Aleluia. Algumas percepções da sociedade distorcem a verdadeira hombridade e geram confusões. Por exemplo, as feministas se enfurecem com o machismo, criando uma nova percepção da palavra homem e bradam para substituir palavras do gênero específico por palavras neutras. As feministas querem o quê? Hoje estão procurando tirar o nome de pai e mãe e colocar o quê? Filiação. As feministas querem crescer. A mulher está indo de um ponto com toda a influência da mídia está crescendo, que eu creio, que aqui é pensamento do Marcos, que daqui a um tempo, eu não sei se já não está acontecendo isso, elas vão brigar por ser femininas. Porque elas estão querendo assumir um papel que não é delas. Aí você vê uma mulher que trabalha fora, competente, porque elas são competentes, chega em casa, ainda faz o serviço de casa, dá uma atenção para os filhos, cuida do próprio corpo, que a mulher se preocupa muito com o corpo, certo? E dão conta do recado. E o homem está onde? Sentado no sofá com o controle na mão. O que que acontece? Ela avança e o homem recua. Então as feministas estão querendo que isso aconteça, mas isso não é um princípio de Deus. Os ativistas de direitos gays se enfurecem com a heterossexualidade e organizam paradas nas quais desfilam com bandeiras com os dizeres: odiamos os heterossexuais. A parada gay do Brasil é a maior parada do mundo, queridos. Infelizmente. Nós temos um amigo lá da UDF que foi para São Paulo fazer um evento lá e, bem na época da parada gay, ele teve que pagar R$ 80 a mais no hotel porque ele era heterossexual. Já parou para pensar nisso? Se ele fosse homossexual, se ele dissesse eu não sou homossexual, ele era R$ 80 mais barato. Agora, eu e você, se nós não implantarmos no coração dos nossos filhos os princípios de Deus. O Mark Holmes estava num encontro falando de uma estatística. Estatística não é uma projeção, estatística. De 60 a 90% dos adolescentes e jovens que são filhos de crente, quando chegar na época da faculdade, vão estar longe do Senhor. Isso dá um baque no nosso coração. Nós não podemos olhar para essas coisas, queridos, e achar, não, isso é uma estatística, isso é assim. Nós temos que fazer que nem Neemias. Sabe, chegou lá, querido, para a reconstrução dos muros, e veio lá Sambalac e Tobias, e veio uma equipe, queria tirar o foco dele, não vai dar certo, só tem pó, só tem isso, só tem aquilo. Mas ele foi com uma convicção. E essa convicção tem que estar dentro do nosso coração. Porque se nós implantarmos no coração dos nossos filhos, como homem da casa, os princípios bíblicos de Deus jamais se desviarão. O meu pai, querido, o primeiro filho começava a trabalhar com 5 da manhã. Somos em 7 irmãos. 4 horas da manhã, todos nós tínhamos que levantar. O hino da harpa, pegava a lição da escola dominical, vai de segunda a sábado, lia lá os textos, cada um participava, tal, quem ia trabalhar, e quem não ia trabalhar voltava para a cama. Eu entendia, mas eu lembro que um dia, querido, eu estava com um carro que o pai me prestou, indo para o centro de Joinville, e duas meninas pedindo carona no ponto de ônibus. E eu peguei e dei carona para elas. E começamos a conversar e tal, e elas me convidaram para ir na casa delas. E o negócio estava esquentando. Só que tinha alguma coisa aqui dentro. Eu cheguei no centro, aquilo não aguentou mais. Eu falei: vocês pegam o ônibus aqui, eu tenho um compromisso, vocês vão embora, eu tenho outro compromisso, vocês pegam o ônibus para vocês. Tinha algo aqui dentro, queridos. Tinha algo, por quê? Porque meu pai investia. Tem pai que investe tanto em joguinho, não sabe nem que joguinho que é. Tudo que era coisas bíblicas que era da minha infância. Meu pai teve uma vida que ele foi filho de mãe solteira em 1933. Se hoje tem muito pai que joga os filhos para fora, tu imagina em 1933. Ele foi dormir com a mãe dele no curral das vacas, porque o pai dele não quis. Se meteu na vida de bebida, queridos, até o dia que ele encontrou Jesus. O dia que ele encontrou Jesus, dali para frente as coisas mudaram. Nós somos em 7 irmãos, todos eles estão na casa de Deus. Todos os netos do meu pai, que são os meus sobrinhos, estão na casa de Deus. Uns mais fracos, outros mais fortes, mas estão dentro da casa de Deus. Mas por quê? Porque foi plantado. Foi plantado. O cinema, a televisão e a mídia, entretenimento, transmitem uma ideia dos homens como tolos, negligentes ou super-herói machista. Até mesmo programas de televisão para a família mostram homens incapazes dependendo da ajuda de mulheres competentes. Quem é a época do Tio Patinhas aqui? Todo mundo assistiu o Pato Donald? Uma pergunta para você: tinha pai naquele desenho? Não tinha pai naquele desenho. Aí você vai um pouquinho mais para frente, né? Vamos aqui, ainda para frente não é bem para trás, né? O Chaves, né? Quem que é o seu Madruga lá dentro? Um pai competente, um pai exemplar. Olha para o Simpson, né? Olha lá o Homer. Aí você olha aquele programa daquele ator que é comédia no final da tarde, né? Eu Odeio o Chris. Quem que é aquele pai lá? Aí tem aquele outro, aquele cara mais novinho, carequinha. Como é que é o nome? O cara é um banana, o cara não tem palavra, o cara não passa nada. A mídia vem durante décadas destruindo a imagem e o conceito de verdadeiro homem. Tem destruindo, tem aquela, lembra aquela propaganda da escola? O cara está no altar, certo? Com a esposa, daqui a pouco o padre pergunta para ele se é assim. Ele olha para a mulher e fala assim: você vai continuar gostosa daqui a 20 anos? Porque a escola vai continuar gostosa. Ou vai ficar igual a mãe lá, um bucho? Vocês devem ter visto essa propaganda. Se você começar a olhar as propagandas de cerveja mesmo, que é parece uma metralhadora contra a família, queridos. Às vezes a gente acha graça das coisas que são muito sérias. De uma forma sutil, o diabo vem trabalhando e destruindo a imagem de homem, a imagem de marido, a imagem de pai, porque ele sabe que se destruir o pai da casa, o sacerdote da casa, aquele que comanda a casa, bem provável, a porcentagem é enorme que toda a família se perca. É uma estatística que do pai que aceita Jesus Cristo, 90% deles trazem a sua família para a casa de Deus. A mulher é só 50%. Quando vem os filhos para a casa de Deus, 10% deles consegue trazer a família. É estatística. Então nós precisamos mudar esse conceito que a mídia tem pregado, tem colocado. Você vê aquela porcaria no Big Bomba Brasil, né? Meu Deus, aquilo é uma vergonha. Aí o cara me chama aquilo de herói. Herói é quem tem Jesus Cristo, querido. Quem se posiciona, quem se direciona, quem pega naquele no meio de todas as pessoas. Você já pensou se Sadraque, Mesaque e Abednego não fossem homens de verdade? Ele olha para Nabucodonosor e diz: saiba que o meu Deus pode me livrar das tuas mãos. Porém, se ele não me livrar, eu não me dobrarei diante daquela imagem. Estamos nos dobrando pelas circunstâncias da vida? Estamos nos dobrando porque agora as coisas frouxaram de uma forma que as pessoas acham que tudo está tudo tranquilo, nada mais é pecado. O cara está andando na rua acima da velocidade, o guarda para, né? Pois é, você estava acima da velocidade. Você vai levar uma multa. Naquele momento ele olha para o guarda, sente uma compaixão tremenda, né? Olha para o guarda, aquela cara franzina, e sente dar uma oferta de amor para o guarda. Porque ele está pensando: será que o cara comeu? Será que não comeu? Será que as crianças da casa estão com leitinho na casa? O que, que vai exteriorizar? O que está aqui? Dentro. Quando está tudo bem, querido, está tudo bem. É nesse momento onde eu vou perder dinheiro, onde eu vou perder alguma coisa, onde eu sou colocado na parede, que eu vou mostrar quem eu sou. Em Cristo Jesus. E os filhos estão olhando. Os filhos estão olhando. O nosso exemplo. Por isso que, por que 60, 90% se desviam? Porque o pai vive uma fé na igreja, mas no seu caminhar, no seu trabalhar, na sua casa, por onde ele anda, ele está conforme o mundo está falando. E ainda conta a vantagem do filho: pô, vendi meu carro. O filho estava acompanhando a venda do carro. O carro está bom, está 10, está filé, né? Lá no sul, pessoal, está filé o carro. O cara sai dali: graças a Deus que vendi, está com motor assim, está com não sei o quê, precisa fazer suspensão, precisa fazer isso. E o filho vai aprendendo o quê? A enganar o outro. Talvez aqui em Araras não aconteça isso, mas tem regiões que acontecem. São algo que você vai falando: eu sou um homem de verdade? Eu sou um homem semelhante a Cristo? Eu sou um homem segundo o padrão de Cristo? Ou sou um homem na qual a televisão prega? Igual a mídia prega? Livros e periódicos criticam rotineiramente os homens por não passarem tempo bastante com a família, por não fazerem sua parte nos afazeres domésticos, por não serem sensíveis à sua esposa. Vão falando. Isso aqui eu peguei dentro do livro Homem de Verdade, querido, onde foi feita uma estatística nos Estados Unidos. Estava uma mensagem: procura-se homens de valor, de verdade. Não encontra. Infelizmente é nas igrejas, querido. aonde nós deveríamos ser luz e sal da terra. Final do ano passado saiu uma estatística. Somos 25% de evangélicos no Brasil. 25%, estatística do IBGE. Agora pega 1 quilo de picanha de primeira e coloca 250 gramas de sal. Quem é que vai comer essa picanha? O sal não está salgando. A luz não está iluminando. Ali em Pompeia, queridos, saiu a Casa Popular. Sabe quem que, no nome de quem que é colocado as casas populares? No nome da mulher. Porque o cara entrega a casa no jogo, o cara já vende a casa para não sei o quê, o cara não assume o papel na sua casa. Teve um caso lá em Pompeia que o Sr. Jorge estava comentando com a gente, onde o cara mandou um cadastro para receber algo e falou que o cargo dele era pastor. Não passou, querido. E o amigo dele colocou que era, tipo, sei lá, alguma profissão qualquer, não lembro agora a profissão. Passou. E os bens que aquele tinha, o salário que tinha, o do outro, era menor do que esse que era pastor. Conceito. Mas eu quero dizer para você, não quero colocar isso e dizer assim, poxa, como tá? Eu quero dizer que eu e você pode se levantar para ser um homem de verdade. Ser um padrão de semelhança a Cristo. Nós precisamos ser referência. As pessoas têm falado assim aí, segue Jesus Cristo. Olha para o autor e consumador da fé, cita o ciclo de versículo de Paulo, olha para a soberana vocação do nosso Deus. Mas Paulo, além disso, ele fala assim, ei, sede meus imitadores, como eu sou de... O que é isso? É assumir a responsabilidade. Ei, cara, vem atrás de mim. Segue os meus passos, fala como eu falo, negocia como eu negocio, trata a sua esposa como eu trato a minha esposa, trata os seus filhos como eu trato os meus filhos, se comporte diante lá na empresa conforme eu me comporto. É trazer a responsabilidade para si e dizer assim, eu quero ser igual a Cristo. Isso tem que estar ardendo no nosso coração para ser. Porque senão essas coisas, essas estatísticas vão continuar crescendo e Deus está nos chamando para fazer a diferença, para ser homem de verdade, homem de valor. No local de trabalho, outros padrões são aplicados. Os homens devem se comportar agressivamente, aperfeiçoando a arte dos negócios, fazendo as vendas, criando os novos projetos, ganhando os contratos, negociando até o último centavo. E deve competir usando todos os meios disponíveis, morais ou não. Eu lembro-me, queridos, quando eu estava na primeira empresa, eu tinha 19 anos ou 20 anos, eu liderava uma ferramentaria e teve uma causa na justiça de um funcionário e o meu patrão veio pedir para mim para ir lá no fórum para depor a favor da empresa, como eu estava no cargo de chefia. Só que eu aprendi com meu pai que eu não devo mentir. Eu olhei para ele assim, eu vou. Só que o que eles me perguntarem, eu vou falar a verdade. O senhor quer que eu vá? Não, então não vai. Eu preciso me posicionar, queridos. Eu preciso me posicionar. Eu preciso tomar uma posição como Cristo. Não estou falando isso para vocês para me exaltar, queridos. Não, porque eu estou em obras. Deus tem feito muitas coisas e precisa fazer muitas coisas na minha vida. Eu estou em obras. Eu preciso melhorar muitas coisas, preciso crescer no Senhor, me aprofundar mais no Senhor, ser o melhor marido, ser o melhor pai, ser o melhor homem, ser o melhor servo. Eu não quero é sair da construção. Eu preciso estar sempre em construção, buscando de Deus a alimentação, queridos. A pergunta que vem é, o que é um homem de verdade? Qual o exemplo a seguir? Um ator de televisão, um grande negociador, um grande presidente, um grande ditador, o meu líder? Quem que eu vou seguir? Quem que eu vou andar? Quem que vai ser meu exemplo, meu padrão? Quando você tem um controle de qualidade na empresa, o que que você tem? Você tem um padrão. Ou um passa não passa, ou é um medidor, ou uma peça que você coloca lá para ver se ela encaixa ou não encaixa. Você tem que ter alguém. E o mundo tem perdido muitas referências, que deveríamos ser nós. Falando em finanças, que ele teve uma cidade que colocou uma placa assim, ó, contrata-se, mas eu não quero crente. Por isso que eu falo tanto do crown, queridos. Porque eu creio que quando o cara, nós vamos chegar a um tempo, em nome de Jesus, quando a pessoa for contratar um cristão e um não cristão, ele vai dizer assim, eu quero cristão, porque tem princípios. Isso depende de mim, de você. Eu quero estar na brecha. Lá em Ezequiel, capítulo 24 e 30, se eu não estou equivocado, diz assim: eu procurei um homem. Um homem. Ali, queridos, não está falando genérico, está falando um homem. Um varão. Um homem que se colocasse na brecha. E não encontrei. Mas nós temos visto muitos homens na brecha, porque você e eu estamos nela. Nos colocando na brecha por essas pessoas, por essa nação, para que Deus mude a nossa nação pelo poder do seu nome, da sua palavra. A resposta para a crise da hombridade, assim como todas as crises do mundo, é a intervenção do Deus Criador. Deus é a solução. Sabe, às vezes a gente vai falar com uma pessoa e você pega a pessoa e diz assim: vamos orar. Parece que você olha no semblante dela, assim, quando você fala de oração. Ah, mas oração? Parece que você falou assim: não, não tem outra escapatória, vamos orar. A oração tem poder fantástico, gente. Nós temos presenciado, pela graça de Deus, o poder da oração. Lares sendo restaurados, homens e mulheres sendo curados, tanto fisicamente como emocionalmente, na profundidade do seu coração. O pastor José Maria contou um testemunho que eu me emocionei. Teve uma menina que foi abusada não sei quantos anos e foi morar com o tio abusou. Chegou com 16, 17 anos, uma menina, uma mulher foi que chamou ela: vamos morar comigo. Chegou lá, a mulher era lésbica. Pensa numa vida destruída por Satanás. E chegou, ele estava lá na Bolívia, e chegaram para o pastor Zé Maria e falaram assim: está aqui, faz alguma coisa por ela, por favor. A menina chegava para comer, queridos, ela só chorava na mesa. 15 dias, o pastor Zé Maria e a Leia falaram que não colocou uma palavra. Um dia ela estava no sofá, deitada, chorando. E a Priscila, filha do pastor Zé, tinha 4 anos. Olhou para ela e falou assim: ó, o Senhor Jesus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Para simplificar, hoje ela é esposa de pastor, trabalhando na obra de Deus, apaixonada por Jesus, porque não existe nada impossível para Deus. Por isso que eu creio que se eu e você nos levantarmos como homem de verdade, homem de valor, cabeça da nossa casa, assumir a responsabilidade, ajudar nossa esposa, sentar com eles e ministrar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, não somente ministrar, mas vivê-la. Vivê-la, porque tem muitos cristãos que são ateus, não confessos, queridos. Eles vão para a igreja no domingo à noite, pega a Bíblia, coloca debaixo do braço, o Espírito Santo, entra na igreja, sai, deixa a Bíblia, o Espírito Santo, e vão para casa. Não fazem nada de Deus durante a semana. Nada. Nada. Nós precisamos investir. Isso é ser homem. Eu sou igual a vocês, que eu chego em casa cansado, quebrado, mas eu preciso ter um tempo com a minha filha e com a minha esposa da palavra de Deus, senão eu vou estar negligenciando. Paulo escreve assim, ó: corro não sem meta. E ele fala nesse texto assim, ó: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que eu mesmo, tendo pregado a muitos, não seja desqualificado. Quando eu olho para esse texto, Senhor, e olho para Paulo, e olho para mim, quem sou eu perto de Paulo? Se Paulo, com toda a experiência, a comunhão com Deus, com os dons que fluíam na vida dele, fala isso, que eu tenho que ter temor e tremor no meu coração. Eu não posso deixar que a mídia me influencie. Eu não posso me abandonar Deus, querido. Eu não posso abandonar. Por intermédio de seu filho, Deus nos enviou o molde da verdadeira hombridade. E ele foi um homem de verdade e nos ensina como ser um homem de verdade. O nosso molde é Jesus Cristo. Esse é o nosso molde. Nós precisamos amar como ele ama, ter compaixão como ele tinha compaixão, ser humilde como ele era humilde. Quando falavam para ele que era bom, ele não se achava o tal. O que ele dizia? Eu não sou bobão em quem? O meu pai. Às vezes a gente recebe um elogio. Eu digo isso para vocês, como eu tenho que guardar o meu coração do orgulho, queridos. Porque o orgulho é que nem mau hálito. Tu não percebe, mas quem está perto, todo mundo percebe. Você não sente o teu mau hálito. Eu preciso dizer: Senhor Jesus, por favor, me guarda do orgulho, me guarda da altivez, me guarda da avareza, porque ser um homem de verdade é reconhecer as nossas falhas, reconhecer que nós erramos, chegar para os nossos filhos e dizer assim: filho, papai errou, Me perdoa por tomar essa ação. Me perdoa por ter falado dessa forma. Esposa, me perdoa por não ter te tratado como um vaso mais fraco. Por não ter ministrado no teu coração. Eu louvo a Deus por essas ferramentas que Deus tem dado, porque isso me ajudou muito. Quantas vezes eu cheguei em casa e a Gladys estava muito aflita, eu percebia que ela estava assim, numa pilha de nervos. Eu chegava e falava, vem cá, amor, encosta a tua cabeça aqui, por favor. Ah, não, encosta aqui, deixa eu orar por você. Aí tem marido que chega em casa de novo com essa cara, o que está acontecendo? E não sei o quê, porque eu já trabalhei o dia inteiro, penso que vou chegar em casa, vou receber minha esposa cheirosa e está desse jeito, mas você não sabe o dia que ela passou. Quantas vezes eu cheguei assim e ela me abraça e fala, deixa eu orar por você. Teve situações adversas que nós passamos, que eu louvo a Deus pelos princípios que estavam dentro do meu coração. Eu morava em Brusque, ela em Joinville, um dia a Gladys não gosta de ir no banco. Ela não gosta de ir no banco. E precisava pagar um negócio lá. Ela me liga, amor, eu estou aqui no caixa e não estou conseguindo. Qual que era a vontade de me dizer? Pô, não consegue nem sacar um dinheiro. Põe o cartão, tira o cartão, digita a senha, não sabe fazer isso? Não dá vontade de falar isso? Mas ela tem a dificuldade dela, como eu também tenho. Falei assim, amorzinho, deixa. Eu, graças a Deus que o Espírito Santo, que ele me deu graça no momento de sabedoria, e veio aquilo que eu tinha aprendido dentro do meu coração, de amor, deixa certinho, amor, depois a gente faz, eu vou para Joinville sexta-feira, a gente acerta junto, fica na paz, não tem problema, se não der para fazer, fica tranquilo. Chegou 10 minutos depois, ela me ligou, consegui fazer. Agora, se eu tivesse metido a boca, não. Às vezes a gente tem paciência, queridos, com o nosso subordinado, com o nosso patrão, com o nosso pastor, com o nosso amigo, mas chega em casa, a gente quer ser quem? O cara. Esse cara sou eu. Ser homem de verdade não é ser mandão. Não é ser aquele cara autoritário, aquele cara que manda aqui em casa sou eu, tu tem que me obedecer, se eu mando para ir para lá, é para lá, se eu mando para cá, é para cá. Não é isso, querido. Não é isso. Ser homem de verdade é entender o que o outro está passando, é amar, é ter compaixão, é ministrar, é ajudar, é se humilhar. Na hora que precisa ser firme, ser firme. Na hora que precisa entender, entender. Na hora que precisa reconhecer, reconhecer. A essência da verdadeira humildade não se encontra na aparência do homem ou no que ele faz, mas em quem ele é. A essência. Tem cara que quer andar bombadão, né? O cara anda, camiseta colada, né? Nada conta quem faz. Eu preciso fazer, porque eu estou com uma barriguinha muito grande. Mas o cara anda, você olha o cara na calçada... Parece que é aquele negão lá que fez o gol, lá que fez assim, né? Como é que... Balotelli. O cara fez o gol como se fosse o último copo d'água do deserto. Não, queridos. A essência do homem, você vai conhecer ele. Eu gosto muito de um curso que saiu agora, que se chama Habitudes. E a primeira lição dele compara nosso caráter com um iceberg. O iceberg a gente vê 10% dele. 90% é o que está embaixo da água. 90% é o nosso caráter. Vocês veem a pessoa, mas você não consegue ver o que ela é. Só se você comer um quilo de sal com ela, você andar com ela, você ver o comportamento dela, você vai começar a ver quem ela é. E eu fico preocupado, Senhor, como é que eu estou? Como é que eu estou com Cristo? Como é que eu estou andando com Cristo? A verdadeira humildade está no coração do homem. Provérbios 4:20 diz assim, ó, guarda com toda diligência o teu coração, porque deles procedem a fonte da vida. Guarda com toda diligência, sistematicamente, algo contínuo. O apóstolo Paulo diz assim, ó, serem firmes e constantes. Guardar o quê? O meu coração, querido. Se o meu coração for igual ao do Senhor, eu vou ser semelhante a Cristo. Verdade não é uma opção na vida. Zacarias 8:16 diz assim, ó, eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo de verdade, de paz, nas vossas portas. E a verdade está aqui, queridos. Perguntaram para um missionário numa entrevista de televisão, Falaram para ele assim: os tempos mudaram, nós precisamos adequar a palavra de Deus, adequar os princípios para os tempos que está acontecendo. Ele pegou a Bíblia e falou assim: há 200 anos atrás, essa Bíblia era a mesma, hoje é a mesma, e se Jesus não voltar daqui a 200 anos, ela vai ser a mesma. É a verdade de Deus, não é a minha verdade, não é o que eu penso, não é o que eu vejo, é a verdade estabelecida por Deus. A verdade é o fundamento da integridade. Integridade no dicionário diz assim: a qualidade do que é íntegro, inteireza moral, retidão, honestidade. E aqui eu queria pegar um pouquinho, queridos, na questão de nós olharmos como homem, que uma das maiores dificuldades nossa como homem é a parte da imoralidade sexual. A imoralidade sexual, queridos. Os nossos olhos. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo é bom. Se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo é tenebroso. Tenebroso. Onde que estão os nossos olhos? E eu louvo por esse curso, porque eu era um pornógrafo. Estava dentro da casa de Deus, queridos. Louvando a Deus, trabalhando para Deus. Mas eu não conseguia vencer a internet. Vinha o link, dá só uma olhadinha, não faz mal, sou homem, né? Tem que olhar, sou homem, afinal de contas. Ia, daí chegava em casa, ia dobrar o meu joelho, ficava pedindo perdão pelo que eu tinha feito naquele dia. E me arrependia para o Senhor, porque lá em 1 João 1,9 diz assim: se pedimos perdão, Ele é fiel e justo e perdoa os nossos pecados. Aí fazia propósito com Deus, que eu tentava vencer e tal, e passava 2, 3 meses, o Marcos caía de novo. Até o dia que eu entrei num curso e fui confrontado para aqueles 5 pecados que nos impedem de entrar em Canaã, né? E a síndrome da Playboy. Depois pegou caricatura de pai. Por que que é caricatura, né? Pensei, o que que eu estou passando? Porque é um legado que está vindo, algo que está passando, algo que vai influenciar. Aí eu entendi o princípio de Tiago 5,16, que diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Tem outra versão que fala: confessai os vossos pecados uns aos outros. Tem outra versão que fala: confessai as vossas falhas uns para os outros, para serdes curados. Esse Salmo 24, o Salmo 32, ele fala para nós que o gemido doía de noite, né? E enquanto não confessei o meu pecado, Davi, quando ele confessa o pecado, ele foi perdoado pelo Senhor. Eu saí daquela noite com alívio, cheguei em casa e falei para Gladys: amor, eu nunca te traí fisicamente, mas aqui na minha mente, muitas vezes. Eu me arrependo dos meus pecados e eu quero pedir perdão para você, porque eu quero viver uma nova vida em Cristo. E desde 2008, querido, nunca mais eu tive problemas com pornografia. Eu lembro-me que no janeiro do ano passado, começou a vir o desejo de novo. O desejo de ver novamente. Eu falei: Senhor, eu não quero cair nessa armadilha. Eu tenho 3 mentores na minha vida. Eu fui lá, preciso de um tempo com você. Fui lá, abri meu coração, falei assim: assim, 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 está vindo a vontade de novo. Chorei aos pés de Jesus, coloquei meu coração para Ele, abri meu coração, Ele ministrou sobre a minha vida. Eu saí dali mais uma vez encorajado. Porque para mim vencer, como disse o pastor Christopher, eu tenho que reconhecer que eu sou fraco. Eu não consigo vencer sozinho, queridos. Um tempo atrás, alguns anos atrás, eu dizia assim: ó, eu sou, como diz assim, eu sou o cara, pode vir a Miss Brasil peladona na minha frente, que eu não vou. Mas foi passando os anos e eu vi que eu não era nada, que eu não conseguia vencer um clique. Por quê? Porque eu não tinha integridade na minha vida moral e sexual. Então eu preciso ser íntegro, um homem de verdade precisa ser íntegro. Salmo 24, 4, 5 diz assim: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Mas eu tenho que estar o quê? Limpos de mãos, mãos limpas. Tem um texto da palavra que diz que levante mãos limpas e puras para louvar a Deus. Um puro coração. Eu acho lindo o texto de Tiago que fala que a verdadeira caridade é feita aquela por um coração inteiro, um coração íntegro, um coração puro. Então quer dizer que nem se eu fizer coisas boas e o meu coração estiver sujo, aquilo não tem valor, porque o meu coração está contaminado. Mas eu quero encorajar você para ser um homem de verdade. Hoje nós vamos ter os pequenos grupos na parte da tarde. Hoje é um tempo que Deus preparou para você. É um tempo que Deus preparou para mim e para você. Vamos reconhecer a nossa fraqueza, vamos assumir a responsabilidade, vamos ser homem de verdade e deixar aquelas nossas dificuldades, os nossos pecados. Não encare pecado como problema, queridos. Problema na área da saúde, você está com problema de estômago, você está com problema não sei do que lá, mas o que você está fazendo de imoral não é problema, é pecado. E quando a gente encara pecado como pecado, há necessidade de arrependimento. E Deus está aqui não somente para confrontar você, mas para dizer assim: ei, vem para o meu caminho, vem para trás de mim, vem comigo, anda do meu lado, anda, deixa eu cercar a tua vida, deixa eu cuidar de você. Só que ele diz assim: eis que estou à porta aí. Ele está esperando você abrir a porta do seu coração. O meu coração na área da pornografia estava fechado com 7 chaves, queridos. Mas um dia eu fui confrontado e eu louvo a Deus por esse dia. Eu louvo a Deus, querido. Porque Deus limpou o meu coração. Deus limpou o meu coração. Satanás pode até querer jogar no rosto, mas não tá mais comigo. Como é que ele vai... Conta-se uma história, né? De uma irmã que tinha o dom de revelação. E o pastor estava indignado com a irmã. E chegou para ela e falou assim: eu não creio nesse negócio de revelação, então se é de Deus, você vai pegar e vai me falar, Deus vai revelar para você o que eu fiz quando eu tinha 18 anos. Dou 3 dias para você. E a irmã foi orar. E buscou a Deus, e buscou a Deus, e tal, passou 3 dias, o pastor foi lá encarar a irmã. E aí, irmã? Pois é, irmã, eu orei, busquei a Deus, e o que, que eu fiz com 18 anos? E Deus me falou, o que, que ele falou? Ele falou que não se lembra mais. Que a Bíblia diz que ele perdoa e não se lembra mais. Deus não lança em rosto. Por isso que eu amo o Senhor Jesus. Porque ele nos confronta e nos mostra os nossos pecados. Não é que nem Satanás para chegar e ficar acusando. Está vendo? Você fez isso. Está vendo? Você fez isso. Você fez isso. Jesus fala assim: você fez isso, mas o meu sangue te purifica de todo pecado. Deixa o teu pecado na minha cruz. Eu venci o mundo, eu venci o pecado. Ele está nos dando uma nova vida, um novo tempo de Deus. Para que eu e você sejamos um homem de verdade, um homem de valor. A coragem moral permite que uma pessoa se depare com o ódio, a depravação e o desprezo, sem se desviar do que é correto. A coragem moral permite que uma pessoa se depare com o ódio, com a depravação e o desprezo, sem se desviar do que é correto. Muitos são os meus perseguidores e os meus adversários, mas não me desvio dos teus testemunhos. Você é confrontado, você passa por situações lá difíceis, querido, que pode vir querer o ódio, pode vir a depravação, o desprezo, as pessoas se desmoralizarem, fazerem, mas você sabe quem você é, você sabe quem você é em Deus, então você está firme, você não deixa se levar pelas coisas, você não deixa se enredar pelo mundo. Nós estávamos ouvindo uma mensagem agora, que eu gosto muito de ouvir, um pastor lá de Curitiba, chamado Luciano Subirá. Ele estava comparando, lá na época da Páscoa, querido, quando as 4 contrapropostas que ele chama do povo de Egito. Quando Moisés foi chamar, a primeira vez o faraó falou assim para ele: adora aqui mesmo, fica aqui na terra. Aí às vezes as pessoas: não precisa sair do meio que você está, fazer o que você faz. Continua adorando do mesmo jeito. Você pode continuar aqui no mundo e Deus recebe, vai fazendo as coisas. Isso não tem problema nenhum, você pode fazer as duas coisas. A segunda proposta, querido, era ir e não levar a família. Mas lá no centurião, lembra do centurião, não, do Cornélio? Quando ele foi chamar Pedro, Pedro fala assim, ó, Deus fala assim, que vai vir um homem que vai transmitir a palavra e vai ser salvo, tu e a tua casa, tu e a tua família. Quando Deus nos chama para adoração, o que está levando para adoração é para nós levar toda a nossa casa, toda a nossa família. A terceira proposta, querido, seria ir, mas não vai longe. Caminhe 3 dias. Você sai do mundo, mas vai para pertinho aqui, ó. Quando você quiser, volta para cá. Aí você fica um pé no mundo e um pé na igreja. E fica. É uma adoração inútil. É uma adoração sem sentido. E a quarta proposta era: vai. Só que fica todo o seu gado, fica as ovelhas. E às vezes o cara serve a Jesus Cristo, mas a sua vida financeira está longe. Não toca na minha vida financeira. Não toca nos meus bens. Não toca naquilo que eu tenho. Quando Jesus pede para que a gente seja inteiro para Ele, Então são coisas que nós precisamos nos despojar e dizer assim: eu não quero mais o mundo na minha vida, eu sou luz e sal da terra, eu sou representante de Jesus Cristo. Muitos são os meus perseguidores e os meus adversários, mas não me desvio dos teus testemunhos. Efésios 4:1, voltando para o texto para nós encerrarmos, que rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Dignos da vocação, Deus chamou a mim e você. Você está aqui hoje porque Deus chamou você. Você foi retirado do mundo, então você é digno de uma vocação que Deus te deu. Deus te chamou. É como se você fosse chamado para um exército e você vai para a guerra. Se você vai para a guerra, você vai preparado para ela, porque Deus te chamou. E é Deus que te capacita, Deus que quer que sejamos fortes em tempos difíceis, em tempos diversos. Sabe, querido, eu sou apaixonado por isso, querido, porque eu creio e eu consigo ver pela fé uma nação mudada pelo poder de Deus. Eu creio, eu acredito nisso. Embora todas as pessoas possam não acreditar, é que nem eu falo assim, quando eu falo assim, a minha filha vai começar com 21 anos a namorar, o pessoal dá risada, podem dar risada o que for, mas eu estou profetizando para ela que ela vai começar a namorar com 21 anos e vai namorar com um homem só, porque eu sou sacerdote da casa. Eu sou profeta na vida dela. Eu sou ministro na vida dela, e Deus me otorgou, e me revestiu, e me chamou para ser pai dela. Não importa o que as pessoas pensam, a minha palavra sobre a vida dela vai ser de bênção. Eu estou orando pelo marido dela, eu estou orando pelos meus netos, eu estou orando pelos meus bisnetos, talvez eu nem veja, mas eu sei que eles serão uma bênção se Jesus não voltar. Porque Deus os revestiu, Deus nos chamou, não foi homem qualquer, foi Ele. Ele que me amou, Ele que me mostrou, o meu Pai me ensinou a palavra e está guardada no meu coração. E Salmo 119, o versículo 10, fala assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lá em Josué 1 e 9 fala assim: ó, pega essa lei, não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, vai num propósito. Falho, falho, queridos. Erro, erro. Mas eu tenho procurado pedir: Deus, olha para a minha fraqueza, olha para a minha falta de experiência, olha para a minha vida, Senhor, me ajuda e tem misericórdia de mim. Porque eu fui chamado. Deus nos chamou para algo, querido. E isso é sermos semelhantes a Ele. Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Provérbios 4, 20 diz assim, que devemos ser instruídos na verdade. Em João 8, 30 diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Provérbios 4, 22 diz assim, despojemos o velho homem. Mas o que é esse velho homem? Vamos despojar da mentira, querido. O que é mentira por menos que for. Por menor que for, nós não podemos ter isso na nossa vida. A idolatria, queridos. Tem pessoas sendo idólatras dentro da igreja, na Ezequiel fala dos ídolos da nossa mente. Você sabia que quando você está se masturbando, se você tem a masturbação, você está cometendo também o pecado, além de imoralidade e idolatria? Porque ninguém está se masturbando pensando num copo d'água, querido. É uma imagem que está onde? Na sua mente. Você, nós estamos num negócio para homem, querido. Eu tenho que falar para homem. Nós precisamos afastar da imoralidade, a nos arrependermos, para que nós possamos ter uma convicção em Deus. Podemos ter abertura, lá em Hebreus fala assim que nós devemos chegar com ousadia no trono da graça, diante do sacerdote que é Deus, o sumo sacerdote, com um coração inteiro. Um coração íntegro. Está escrito na palavra. Despojar das transferências de culpa. Transferências de culpa, querido. Quer ver uma transferência que ocorre muito fácil? O casal vai lá e tem um filho. Dá 4, 5 meses, 6 meses, 8 meses, coloca na creche. Aí é o tio da creche. Pega o tio da Tupi, que vai para o tio da creche. Depois pega lá o tio da Tupi, que traz para casa, vai para a igreja, a tia do culto infantil. É muito tio demais e pai de menos. Porque para exercer o quê? Para ter um padrão de vida que não precisa ter. Eu com a minha esposa decidimos que o dia que tivemos a Gabriele, na época ela trabalhava no colégio, o salário dela ia dobrar. Ela dobrar para trabalhar 2 períodos, período integral. Eu falei, não, vamos viver do jeito que nós estamos vivendo. Se precisar reduzir, vamos reduzir. Mas não podemos abrir mão daquilo que é prioridade. Uma coisa que eu queria pedir para você. Valorize o trabalho da sua esposa. As mulheres têm se sentido, queridos, inferiores. Por quê? Porque não trabalham fora. Quando pergunto para a mulher que não trabalha fora, ela fica toda envergonhada. Valorize o trabalho que ela faz em casa. Se a cuequinha está dobrada lá na gaveta porque alguém colocou. Sabe se a tua comidinha está pronta porque alguém fez. Se a casa está limpa porque alguém limpou. Valorize o trabalho. Diz assim, o trabalho que você está fazendo na vida do nosso filho é muito importante. O tempo que você passa com ele, o tempo que você ouve ele, o tempo que você está fazendo a tarefa com ele é muito importante. Valorize a esposa que você tem. Isso é ser homem de verdade também, queridos. Se alguém diz a sua esposa, trabalha fora, não, ela tem uma prioridade, ela está cuidando do meu filho, ela está cuidando da minha filha. Eu chego em casa, ministro sobre a vida dela, mas o tempo que eu estou trabalhando, ela está cuidando, zelando, pelo que é real, aquilo que é para o futuro. Aí os pais terceirizam toda a educação de filhos, aí quando chega com os 13, 14, 15 anos, que chega a adolescência, aí vem a aborrecência. Sangue de Jesus tem poder. A aborrecência só vem, querido, se não vem acompanhada do ensino da palavra. Vem um momento de turbulência, pode vir, é a puberdade, é todas as coisas que acontecem, mas se você tem, vem fundamentando, a probabilidade disso ser um incômodo é muito menor. Agora, se foi abandonado, lá da parte de infância até a parte da adolescência, quando chega na adolescência, o teu trabalho vai ser muito maior. Querido, nós não podemos transferir. A imoralidade, a cobiça, a ganância. Sabe, a gente quer um padrão que não precisamos ter muitas vezes, queridos. Se tem um carro novo, aí quer um carro mais novo. Se quer uma casa, quer outra casa mais nova. Se tem uma casa na praia, quer uma outra casa na praia. Se tem uma empresa, quer mais duas, mais três. O que é prioridade? Você acha que quando você estiver lá na idade contemporânea, na idade, né, da experiência, os seus filhos vão lembrar de um tênis de R$ 600? Ou do joguinho de R$ 1.000 que você pagou, ou do que você fez lá, que custeou a melhor faculdade, o melhor colégio. Agora, o dia que você estava brincando na grama, que vocês se rolaram, caíram, machucaram, sei lá, brincaram, jogaram bola, correram de carrinho de rolimã, soltaram pipa, brincou de boneca, de pole, sei lá, o que você fez com o filho. Isso está aqui, ó. A minha filha, assim, queridos, ela teve uma menstruação precoce, menstruou com 10 anos. Sabe o que eu fiz, querido? Falei, filha, terça-feira o papai vai te levar para jantar. Ela ficou toda empolgada. Foi lá, comprou um vestido novo. Comprou correntinha nova. E comprou isso, e calçado e tal. E se preparou toda. Se maquiou, se preparou. Fui lá, coloquei uma roupa de sair. Sabe? O carro estava limpinho, tudo certinho. Levei ela na melhor churrascaria que tem em Marília. Só eu e ela. Falei assim, amor, hoje eu quero que você fique em casa. Hoje eu vou ter um tempo com ela. Agora eu pergunto para você, será que ela vai esquecer? Comprei um presente para ela, um brinquinho novo, sabe? Que eu pensei que vinha um pouco mais tarde, a minha intenção era dar outra coisa. Mas como veio muito cedo, olhei para ela, sentei de costas para a televisão, né, queridos? Porque o homem, quando ele está com a televisão para cima, ele fica assim, né? E dei atenção para ela, porque eu sou o pai dela. Ela teve dificuldades ano passado no colégio, queridos. Tirou uma nota baixa e começamos a trabalhar, a investir, porque tem pai que chega assim, poxa, não faz nada, só estuda e ainda tira a nota baixa. Então, eu fui lá investir nela, fui no colégio, investimos, ela tirou, recuperou a nota, tirou 9 no boletim. Sabe o que eu fiz? Mandei um buquê de flor lá para a secretaria do colégio. Ela foi sair, a Gabi, tem um negócio lá para ti, lá no colégio, lá na secretaria. Um buquê de flor, com um bilhete que eu fiz à mão para ela saber que a minha letra, reconhecer que quem deu foi eu. Mas se eu tiver só focado na ganância, que eu querer só dinheiro, só buscar, só buscar, só buscar, só ter, eu não vou enxergar, não vou ver a minha filha passar. Quando eu pergunto a uma pessoa de mais idade aqui, que já tem filhos de repente casados, se eles viram passar. Quando eles viram, já estava lá. Passa muito rápido. Mas eu preciso ser um homem de verdade, um homem de valor, investir naquilo que é eterno. Que legado que nós estamos deixando? Que legado que nós estamos deixando? Qual é o legado? Qual é a marca? Quais os passos? Qual é o andar? Será que a minha filha pode querer orar e dizer assim, Senhor, me dá um marido igual ao meu pai? Será que o teu filho pode dizer assim, me dá uma esposa igual à minha mãe? Efésios 4, 20 diz assim, a vos renovar no espírito da vossa mente. Fala lá em Romanos 12, 2, fala que devemos renovar a nossa mente, encher a nossa mente de coisas boas. O velho homem está indo embora, certo? Quando eu aceitei Jesus, o velho homem foi embora. Muitas coisas estão junto, mas eu preciso, mas ele está lá dentro. Veio um novo espírito. Nasceu um novo homem aqui. Só que o velho não está morto, querido. Ele está anestesiado. Está em coma. Se eu alimentar, encher minhas coisas, minha vida de coisas boas, e alimentar a minha vida de coisas boas, dos princípios de Deus, essa nova criatura que foi gerada dentro de mim, vai crescendo, vai se tornando cada vez mais forte. Agora a outra eu não preciso alimentar, queridos. Basta eu não alimentar o meu novo homem, que o velho homem começa a ressurgir. Por isso que nós temos que, o maná é dado todo dia. A palavra tem que ser todo dia. É todo dia, você come todo dia. Você toma banho todo dia. Você lá troca de roupa todo dia. Eu preciso investir todo dia. Todo dia, comer a palavra do Senhor, me alimentar, orar, porque às vezes a gente chega na igreja assim, eu quero é Deus, eu amo Deus, eu quero é Deus, eu quero estar perto de Deus, porque Deus, eu não faço nada de Deus. Então eu preciso despojar do velho homem e que o novo homem se levante. Efésios 4, 24 diz assim, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Verdadeira justiça e santidade. Queridos, o revestimento, revestirmos do novo homem, o que é um revestimento? A gente que trabalhava na mecânica, você pega um aço que já é duro, certo? Ninguém consegue tirar um aço com a mão. Você vai lá e torneia o aço, ele já é duro. Só que para onde ele vai ser aplicado, ele precisa ser mais duro, mais resistente. Então você dá, a gente chama de tratamento térmico. Você vai lá e tempera aquele aço. A dureza dele aumenta mais do que o dobro. Só que aonde ele vai ser aplicado, ainda é mole. Então a gente vai lá, retifica aquele aço, dá uma polida nele e coloca o cromo duro. Pensa em algo duro. O nome já diz cromo duro. E fica extremamente duro, resistente. Trabalha um bom tempo. A vida útil dele é muito alongada. Então nós precisamos revestir nesse novo homem. Para nos revestir, precisamos antes nos despojar de tudo que não edifica nas nossas vidas. Quando você vai dar o tratamento do aço, você vai lá, torneia, ou fresa, ou faz o que você precisa fazer nele, você vai tirando tudo. Quando ele vai para a tempra, ele volta tudo sujo. Com casca. Aí você retifica. Mas quando você retifica, ainda fica poroso. Então você precisa dar um polimento nele. O que eu quero dizer com isso? Você vai tirando tudo até que fique limpo. Deixe o Senhor limpar através da palavra de Deus a tua vida e se revestir do novo homem. Como nos despojar? O pecado sai somente pelos... Por onde que sai os pecados? Pelos lábios. Eu preciso o quê? Confessar. Eu preciso abrir o meu coração, colocar para fora. Em 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Salmo 32, 2 e 6, enquanto guardei silêncio, consumir-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste os meus, a culpa do meu pecado. Deus perdoa. Se você colocar para ele, Deus perdoa. Só que eu não queria que você saísse daqui somente perdoado. Eu queria que você saísse daqui curado. Curado. Lá em Tiago 5,16, eu já falei para vocês, confessai as vossas culpas uns aos outros. Se o Espírito Santo de Deus está tocando o teu coração desde a parte da manhã com a palavra do pastor Cristo, se está tocando agora como nós estamos falando, ele vai continuar tocando contigo com a palavra do irmão Walter. Não deixe, não saia daqui com alguma coisa dentro do teu coração que não é boa. Saia daqui um novo homem, muito melhor do que você entrou. De repente você está numa fase que você já tem aberto o teu coração e o teu coração está puro. Tem muitas coisas assim, Senhor, guarda o meu coração para não pecar e nunca mais deixar de alimentar esse novo homem, um homem de verdade que você está se tornando. Porque a nossa vida é contínua, eu não posso deixar lá em Tiago. Ele fala de homens que eram exemplos, homens que pregavam a palavra, que podiam ser seguidos e tiveram somente seu coração cauterizado. Ficou somente aqui, ó. Eu sei o que fazer. Eu sei como fazer, eu sei o caminho, eu sei tudo, mas não faço. Uma mudança só é mudança depois que mudar alguma coisa. Amém, queridos? Eu queria que você colocasse em pé para, como diz o Luciano, para fingir que está acabando. Vamos colocar em pé? Após tendo reconhecido os nossos pecados e lançado na cruz de Cristo, Ele nos fará um homem de verdade para a sua glória. Quem quer ser um homem de verdade aqui, queridos? Eu estou caminhando nesse processo e pedi para Deus para que eu nunca desvie os meus olhos, para que eu nunca desvie o meu coração, porque eu quero chegar na minha velhice. Meu pai, quando estava quase morrendo, ele morreu com 76 anos. Ele chegou uma vez para mim, quando eu estava lá na fase final, e disse assim: Eu estou preocupado porque eu não quero perder a minha salvação. Aquilo mexeu comigo. 40 anos de cristão. Estava preocupado por no final da vida não tropeçar, não cair, não perder algo. A Bíblia diz: aquele que guardar até o fim, receberá o quê? A coroa da vitória. Então nós precisamos ter uma vida contínua de crescimento, de caminhada com Cristo e guardar o nosso coração até o fim, até o dia que Deus nos chamar através do toque da trombeta ou o dia que Deus nos chamar através da morte. Mas eu não posso deixar Cristo. Pai, nós estamos na tua presença nesta manhã. Deus, eu quero te louvar pela vida destes homens abnegados, Pai, que deixaram a sua família nesse dia, que deixaram o seu trabalho, tantos compromissos, Senhor, que quem sabe alguns estiveram aqui, Deus, para ter esse tempo contigo. Deus, eu quero pedir, Senhor, que tu venha, Senhor, abençoar esses homens, abençoar os seus corações, para que nós juntos, Pai, juntos, num só voz, um só clamor, tu possa olhar do lado do céu, do trono da tua glória, e olhar para nossas vidas e ver que nem Jó, tem visto meu servo Jó, homem temente a Deus, reto, que se desvia do mal. Deus, que tu possa dar testemunho da nossa vida, para que as pessoas que nos cercam, Senhor, desejem ser como nós, porque estamos refletindo o caráter de Cristo. Olha para o nosso coração, sonda o nosso coração, como diz o salmista, e vê se há algo que está ruim, algo que está, Senhor, aqui incomodando, algo que está inibindo a tua presença, o teu crescimento, o nosso crescimento em ti, Senhor. Olha para o nosso interior. Paulo, quando estava no final, ele falou: Miserável homem que sou, Deus, quem me livrará do corpo desta morte? Foi ele que falou isso, Senhor. Deus, nós somos miseráveis, nós somos tão fracos, Deus. Nós necessitamos de ti, Deus. Nós precisamos da tua graça, Deus. Nós precisamos do teu Espírito Santo, Deus. Nós precisamos da revelação da tua palavra, Deus. Nós precisamos nos posicionar, Deus. Nós precisamos nos render a ti, Deus. Nós precisamos clamar o teu nome, nós precisamos reconhecer a tua grandeza, nós precisamos reconhecer as nossas falhas e para que tu possa crescer em nós. Deus só vai crescer em nós a partir de que eu diminua, Deus. E eu quero te pedir, Deus, que nós possamos nos diminuir, para que tu cresça, como disse João Batista: Importa que ele cresça e que eu diminua. Deus, nós queremos ser parecido com o teu filho. Nós queremos ser parecido com o teu filho. Nós queremos ser parecido com o teu filho. Faz de nós, homens, tementes a ti, apaixonados por ti, fortes em ti, referência, Senhor, nesta cidade, nas cidades aqui representadas, nas igrejas aqui representadas, para que o teu evangelho, Senhor, alcance as nações. Nós queremos nos colocar na brecha e pedir: Senhor, perdoa-nos. Limpa-nos, lava-nos e nos fortalece em nome de Jesus. Deus abençoe.